para Biodireito e Biotecnologia, uma introdução. O nosso curso, A Jornada do Biofuturo, que trata exatamente na profundidade de todos os seus temas. Essa introdução é muito importante que seja feita para que todos os operadores do direito, também os operadores das ciências médicas e demais interessados, possam se aprofundar um pouco no universo fascinante da bioética, do biodireito e da biotecnologia. É sabido que durante a evolução do tempo histórico, chegamos ao século XX num apogeu de pesquisa, de obtenção de alguns resultados efetivos sobre esse avanço da tecnologia, e quando esta tecnologia vem aplicada para as ciências da saúde, ela recebe o nome de biotecnologia. O século XX, ele trouxe toda uma dimensão ampliada nos saberes médicos, nos fármacos, na capacidade genética, houve todo um mapeamento do genoma, houve todo um desenvolvimento nas ciências tecnológicas no que tange a desenvolvimento da farmacologia, e com isso as UTIs, técnicas cirúrgicas puderam ser implementadas e o mundo se descortinou num conjunto de saberes novos e que trouxe uma nova dimensão também para o operador do direito e para a sociedade como um todo. Nomes que antes não se conheciam, o público comum, como clonagem, terapia gênica, diagnóstico pré-implantacional, o próprio termo bioética, o próprio termo biodireito, foram temas que surgiram nesses meandros do século XX, principalmente da década de 70, de 60 em diante, e entraram de vez nesse universo aí fascinante que hoje descortina-se com muito maior naturalidade, não só para os estudiosos, mas para a sociedade civil em geral. Então, do que se opera? Qual é o universo em que a bioética está inserida? Um universo amplo de definição de vida, do momento da vida, do momento do nascimento. Opera em cima da discussão dos direitos humanos, em cima das várias fases que esse ser humano vai conhecer no seu desenvolvimento. Teria o embrião pré-implantatório, aquele ser que já tem uma capacidade genética diferente dos seus pais originários, mas ainda não foi implantado. Teria ele direitos? Teria ele direitos da personalidade? Teria ele direitos humanos? E o nascituro? Quem é o nascituro? É o ser já implantado no útero materno, seja na reprodução assistida, seja na reprodução natural. Ele começa a se desenvolver no útero materno, direitos nascem com ele desde a sua gênese, observam o seu nascimento e quando do nascimento com vida, esses direitos efetivamente se incorporam à personalidade daquele novo ser. Este é todo um estudo feito pela bioética no que tange aos debates oriundos dos direitos da mulher que se contrapõe aos direitos deste feto. Hoje tão moderna a questão da aprovação ou não, da liberação ou não do aborto no Brasil ou aqui em território nacional. Então o direito à vida é um tema bastante discutido em meandros da bioética e eu posso ousar dizer que é um dos temas mais espinhosos, mais difíceis que nós encontramos nesse campo, que é definir não só o que é a vida, mas quando ela começa. Isto é muito importante para que se determine também o fim dessa vida, quando ela termina. Por quê? Porque a biotecnologia trouxe uma possibilidade nova de tratamento, que são os transplantes. Os transplantes precisam do efetivo caminho da morte para alguém. Mas que morte? A morte cerebral e não a morte clínica. Então, debates bioéticos se contrapuseram dentro do ambiente hospitalar para determinar o momento da morte, o melhor momento para a retirada dos órgãos de um doador cujo coração ainda está batendo. Então, houve a morte cerebral, não houve a morte clínica. Outras questões oriundas do planejamento familiar. A quem é destinada a reprodução assistida? Ela pode ser feita entre namorados? Ela pode ser feita entre casais apenas conviventes, que são aqueles que vivem em união estável? Ou ela forçosamente precisa ser feita entre casais casados? Ela pode ser feita em qualquer idade? Eu tenho 15 anos, eu tenho 18, eu tenho 60, eu tenho 70. Existe um limite de idade para que eu possa fazer a inseminação artificial e assim realize o famoso sonho da maternidade ou da paternidade? Eu posso me valer de material genético de doador, caso eu seja estéril por causas naturais ou artificiais? Eu posso me valer, por exemplo, do útero doado de alguém, cedido por outrem, para gerar um filho meu, que seja meu? Eu posso ter benefício da inseminação artificial se eu estiver ungida a uma relação homoafetiva ou nos estados intersexuais? De quem é esse material genético? Toda essa gama de possibilidades, o século 20 e 21 conheceram, havendo uma primeira mudança de todo o pensamento científico, do pensamento jurídico e implementação da técnica. E isso, num primeiro momento, trouxe intensas elucubrações por parte da sociedade civil, intensos debates na comunidade científica, jurídica e médica, para finalmente a lei, em alguns aspectos, sedimentar essas situações, todas ocorrentes, e tentar dirimir o melhor possível os conflitos, visando o bem-estar e a paz social. Também a manipulação genética de organismos, de algas, de plantas, de sementes, produzindo solo diferente, alimentos fortalecidos, os chamados alimentos transgênicos. Também o descortino de toda a parte de genoma levou à implementação de uma dietoterapia mais abrangente, mais eficaz para as diversas populações, tendo em vista a genética individual de cada um. Então, elementos e termos novos como nutrigenômica, nutribolômica, proteonomia, tudo isso, a proteômica, toda essa parte nova de ciências da nutrição foram implementadas no século 21 pelo apogeu da biotecnologia. Transfusão de sangue, uma questão altamente debatida, altamente eficaz para o debate jurídico e científico. Quem pode fazer, quem pode se negar a fazer e quando? A possibilidade de se falar já em sangue artificial, a reprodução artificial das hemácias sanguíneas, produzindo o mesmo efeito de transporte de ar e nutrientes e também de gás carbônico por parte das hemácias sanguíneas, agora artificiais. Mais uma vez, o que tange aos transplantes. E o que acontece quando houver a falta de órgãos para transplantação? É viável a xenotransplantação? É viável a produção de animais transgênicos para repositório de tecidos? Entramos aí numa outra seara, a seara do direito do animal de experimentação científica. Qual é o status jurídico desse animal? Ele é uma coisa, ele é uma pessoa, ele é um tertio genius, ele é um ser apenas senciente. O apenas senciente diminui a capacidade. Então estudaremos também a questão dos direitos dos animais e dos animais de experimentação científica, ainda dentro de sua dignidade como ser vivente, com uma racionalidade toda atípica, diferente da racionalidade humana, mas que lhe outorga o saber próprio, sentimentos, elos e relações que se fundam. Então, o que vamos estudar, o que vamos nos aprofundar no decorrer do nosso curso, em todas as aulas que ministraremos aqui, é esse passeio, esta viagem, através das novidades científicas e jurídicas que o século 20, 21 conheceu. Bem-vindos na jornada do Biofuturo.